Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Vida Secreta das Árvores, em edição em quadrinhos, adapta para a linguagem visual as ideias centrais do livro de Peter Wohlleben sobre a ecologia das florestas. Publicada no Brasil pela Nemo, a obra tem roteiro de Fred Bernard e arte de Benjamin Flau, convertendo uma divulgação científica originalmente ensaística em uma narrativa gráfica de 240 páginas. Seu assunto é a vida relacional das árvores, as formas pelas quais plantas percebem condições do ambiente, respondem a ameaças, interagem com fungos, disputam recursos e, em certas circunstâncias, sustentam outras árvores da comunidade. A experiência de Wohlleben como engenheiro florestal fornece o ponto de partida para aproximar pesquisas botânicas do leitor não especializado. A adaptação não se propõe a ser um tratado acadêmico nem substitui a leitura direta da literatura científica. Seu propósito é tornar visíveis processos lentos e subterrâneos, geralmente ignorados quando uma floresta é vista apenas como conjunto de troncos ou fonte de madeira. As imagens ampliam a dimensão sensorial do tema e favorecem uma reflexão ecológica sobre manejo, conservação e interdependência entre espécies. Compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a floresta é apresentada como uma comunidade ecológica, não como um agrupamento de árvores isoladas. O eixo da obra é a revisão da imagem convencional de uma árvore como organismo totalmente independente. Wohlleben descreve florestas nas quais indivíduos da mesma espécie e de espécies distintas compartilham espaço, alteram o microclima, influenciam a disponibilidade de água e participam de relações mediadas pelo solo. A edição em quadrinhos traduz essa ideia por paisagens e conexões visuais, permitindo perceber que copa, tronco, raízes, fungos, insetos e animais compõem um sistema, e não cenários separados. A noção de comunidade não deve ser lida como equivalência literal com uma sociedade humana. Ela funciona como uma maneira acessível de destacar dependências ecológicas reais e de questionar explicações que reduzem a floresta à competição individual. Árvores adultas podem contribuir para condições mais estáveis de sombra, umidade e proteção do solo, circunstâncias que favorecem mudas e organismos vizinhos. Ao mesmo tempo, o livro não elimina conflito luz, água, nutrientes e espaço continuam limitados. Essa dupla ênfase em cooperação e disputa ajuda a compreender por que uma floresta madura possui dinâmicas diferentes de uma plantação uniforme. O ponto prático é que intervenções que removem indiscriminadamente árvores, revolvem o solo ou simplificam espécies podem desorganizar relações construídas ao longo de décadas. Em segundo lugar, sinais químicos, impulsos elétricos e redes fúngicas tornam a comunicação vegetal inteligível. A obra reúne exemplos divulgados pela ecologia vegetal para mostrar que árvores detectam mudanças e produzem respostas mensuráveis. Entre elas estão a liberação de compostos químicos diante de ataques de herbívoros, alterações em tecidos e sinais que podem afetar plantas próximas. Também aborda os vínculos entre raízes e fungos micorrízicos, frequentemente associados à circulação de nutrientes e a interações subterrâneas. Na adaptação gráfica, processos invisíveis ganham forma e escala, recurso importante para leitores que não têm familiaridade com botânica. A clareza visual, porém, exige uma leitura cuidadosa. Dizer que árvores conversam é uma síntese metafórica para mecanismos fisiológicos e ecológicos. Não demonstra que elas possuam linguagem, intenção ou emoções nos sentidos humanos. A força do livro está em deslocar a pergunta de se plantas se parecem conosco para como organismos sem cérebro e sem movimento rápido podem registrar informação e responder ao ambiente. Essa mudança de foco torna a ciência vegetal mais concreta sem exigir vocabulário especializado. Também evidencia a relevância do solo vivo fungos. Raízes e micro-organismos não são elementos secundários, mas participantes de processos que condicionam nutrição, saúde e resiliência das florestas. Em terceiro lugar, a longevidade das árvores revela estratégias lentas de memória, adaptação e renovação florestal. Uma contribuição importante do livro é ajustar a escala temporal do leitor. Árvores podem viver por muitas décadas ou séculos, e sua sobrevivência depende de respostas graduais a secas, tempestades, pragas, sombreamento e mudanças sazonais. Wohlleben associa essa duração à capacidade de conservar marcas fisiológicas de experiências ambientais e de transmitir, pela reprodução, características moldadas pela adaptação. A ideia de memória recorrente na obra deve ser entendida, sobretudo, como persistência de respostas, ajustes e informações biológicas, não como recordação consciente comparável à humana. O formato em quadrinhos favorece a comparação entre estações, fases de crescimento e gerações de árvores, tornando perceptível uma temporalidade que normalmente escapa à observação cotidiana. A reflexão tem implicações para a conservação de florestas antigas, não são simplesmente estoques de madeira que podem ser repostos rapidamente com novas mudas. Sua estrutura inclui árvores de idades variadas, solo desenvolvido, relações com fungos e ciclos ecológicos prolongados. Por isso, a recuperação de uma área desmatada pode exigir muito mais do que o plantio inicial. Ao valorizar a lentidão, o livro confronta expectativas imediatistas de produtividade e convida a considerar a continuidade dos ecossistemas como um patrimônio ecológico acumulado. Em quarto lugar, cooperação e competição aparecem como processos simultâneos na sobrevivência das árvores. A narrativa evita, ao menos em sua premissa central, uma visão inteiramente harmoniosa da natureza. Árvores podem competir intensamente por luz, água, nutrientes e espaço para raízes, sobretudo em ambientes densos ou alterados. A copa de indivíduos maiores pode limitar o desenvolvimento de outros, e cada espécie possui exigências próprias de solo, luminosidade e umidade. Paralelamente, o livro chama atenção para situações em que árvores e suas associações subterrâneas contribuem para a manutenção de vizinhos, especialmente em comunidades florestais estabelecidas. Essa coexistência de ajuda e rivalidade é ecologicamente mais útil do que qualquer idealização de uma floresta pacífica. Ela mostra que relações biológicas mudam segundo a espécie, a idade das árvores, a disponibilidade de recursos e o estado do ambiente. As imagens de Bernard e Flau tornam essa tensão mais acessível ao contraporem a aparente imobilidade da floresta com a atividade constante que ocorre acima e abaixo do solo. Para o leitor, a consequência é reconhecer que biodiversidade não significa ausência de pressão ou conflito, mas capacidade de um sistema sustentar múltiplas interações. Em termos de manejo, a obra favorece perguntas sobre diversidade de espécies. Preservação de árvores maduras e limites de práticas que tratam todos os indivíduos como unidades intercambiáveis. Por último, a adaptação em quadrinhos amplia o alcance da divulgação científica, mas pede leitura crítica das metáforas. Esta edição se distingue do texto original por reorganizar informações científicas, episódios da trajetória de Wohlleben e observações sobre florestas em uma experiência visual. Fred Bernard adapta o conteúdo e Benjamin Flau emprega ilustrações que valorizam texturas, ciclos sazonais e a diversidade de organismos ligados às árvores. O resultado é particularmente adequado para leitores que se aproximam melhor de ideias complexas, as por meio de cenas, sequências e relações espaciais, do que por exposição contínua. A arte não é mero ornamento, ela ajuda a representar raízes, micorrizas, copas e transformações de longo prazo que seriam abstratas em uma descrição apenas verbal. Ao mesmo tempo, a acessibilidade traz um desafio interpretativo. A obra usa vocabulário de parentesco, cuidado e comunicação para despertar atenção para processos ecológicos. Mas tais termos podem induzir antropomorfismo se forem tomados literalmente. Parte da recepção crítica ao trabalho de Wohlleben recai justamente sobre esse limite entre metáfora eficaz e afirmação científica forte. Uma leitura proveitosa preserva as duas dimensões, aprecia a capacidade narrativa de tornar a floresta mais próxima e consulta fontes científicas quando busca precisão sobre mecanismos, alcances e controvérsias. Assim, os quadrinhos funcionam como porta de entrada para a ecologia vegetal, não como palavra final sobre a cognição das plantas. Em conclusão, A Vida Secreta das Árvores em edição em quadrinhos é recomendável para leitores interessados em natureza, botânica, educação ambiental e linguagem gráfica, incluindo adolescentes e adultos que desejam uma introdução visual às relações ecológicas das florestas. Também pode ser útil a educadores e mediadores de leitura, pois oferece imagens e conceitos capazes de iniciar conversas sobre solo, biodiversidade, desmatamento e manejo florestal. Toe. Seu principal benefício intelectual é alterar a escala de observação. Em vez de tratar árvores como objetos imóveis e independentes, o leitor passa a considerar sinais químicos, redes radiculares, fungos, tempo ecológico e condições coletivas de sobrevivência. Na prática, essa perspectiva pode tornar mais criteriosa a maneira de avaliar áreas verdes, projetos de plantio e a importância de conservar florestas maduras. O livro se destaca entre obras de divulgação ambiental porque combina a abordagem popular de Peter Wohlleben com uma adaptação que faz dos processos invisíveis um elemento visual central. Diferentemente de manuais botânicos, não organiza o assunto como catálogo de espécies ou lista de definições. Diferentemente de uma ficção ecológica, parte de questões científicas e de observações do manejo florestal, embora recorra a metáforas humanas para facilitar o entendimento. Essa característica exige discernimento, sobretudo diante de formulações sobre sentimentos ou intenções das árvores, lido criticamente. O volume oferece uma porta de entrada atraente para a ecologia vegetal e reforça que proteger florestas envolve preservar relações, ritmos e diversidade. Não apenas manter árvores em pé. Se você quiser apoiar Peter Wohlleben, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!